Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Busca de Nós Mesmos, de Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabrês. É uma obra de divulgação filosófica e científica apresentada em forma de diálogo informal. O livro parte de perguntas persistentes sobre identidade, origem, realidade, desejo, morte e felicidade para percorrer diferentes momentos da história do pensamento humano. Em vez de oferecer uma doutrina única sobre como viver, os autores aproximam referências da filosofia como Platão, Aristóteles, estoicos e Spinoza, de discussões da psicologia e das neurociências. O propósito é mostrar que problemas existenciais não pertencem exclusivamente à especulação abstrata, nem podem ser inteiramente resolvidos por explicações biológicas. A experiência humana exige considerar tanto os modos pelos quais interpretamos o mundo, quanto as condições corporais e sociais que moldam nossas percepções e afetos. Com linguagem acessível, o livro funciona como uma introdução ampla a debates clássicos e contemporâneos, convidando o leitor a examinar criticamente certezas pessoais e expectativas sobre si mesmo e sobre os outros. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a realidade como experiência construída por corpos e percepções. Um dos eixos mais relevantes do livro é a crítica à suposição de que todos habitam e sentem o mesmo mundo de maneira idêntica. Os autores discutem a percepção como resultado do encontro entre um organismo particular e aquilo que ele encontra. Ver, ouvir, cheirar e sentir não seriam acessos inteiramente neutros a uma realidade pronta, mas processos corporais de interpretação. Essa abordagem dialoga com problemas filosóficos sobre a relação entre mente, mundo e conhecimento, e ganha uma dimensão prática importante. Duas pessoas podem atravessar a mesma situação e produzir experiências afetivas muito diferentes. A consequência não é negar a existência de uma realidade externa, mas questionar a pretensão de converter a própria experiência em medida universal. O livro usa essa ideia para examinar conflitos interpessoais, expectativas amorosas e julgamentos morais. Quando alguém espera que o outro reaja com o mesmo entusiasmo, sofrimento ou desejo, ignora que a sensação depende também da história, do corpo e das disposições de quem sente. A reflexão combate o que os autores associam ao delírio socialmente aceito, isto é, a tendência de agir como se os outros necessariamente percebessem e valorizassem o mundo como nós. Assim, a discussão epistemológica se transforma em um convite à cautela nas relações humanas. Em segundo lugar, a viagem histórica do cosmos ao problema da identidade humana. A estrutura do livro percorre narrativas e conceitos que ajudaram a situar o ser humano no universo. Referências à Odisseia, à Teogonia, ao cosmos aristotélico, ao estoicismo, à transição medieval e à Revolução Copernicana não aparecem apenas como uma cronologia de ideias. Elas revelam mudanças na maneira de explicar a ordem do mundo e, por consequência, o lugar humano nessa ordem. Em cosmologias antigas, a vida podia ser pensada em relação a uma totalidade organizada e hierárquica. A modernidade, ao deslocar a Terra de uma posição central e ampliar a escala do universo, torna mais aguda a questão sobre a relevância e o sentido da existência individual. O livro também mobiliza o problema do navio de Teseu para discutir continuidade e transformação. Se os componentes materiais se renovam ao longo do tempo, o que permite reconhecer alguém como a mesma pessoa? A resposta não é apresentada como definitiva, mas a narrativa, a memória e as relações sociais surgem como elementos decisivos para a experiência de identidade. Essa viagem histórica evita reduzir o autoconhecimento à introspecção imediata. Conhecer-se envolve perceber que as categorias usadas para definir alma, corpo, destino, liberdade e humanidade foram construídas, disputadas e reformuladas ao longo dos séculos. Em terceiro lugar, desejo, prazer e afetos sem promessa de felicidade permanente, o livro trata desejos, prazeres e paixões como dimensões centrais da vida humana, recusando explicações simplistas que os apresentem apenas como desvios irracionais ou como caminhos seguros para a realização. Na discussão sobre prazer, os autores exploram a ideia de que muitas experiências agradáveis dependem da redução de uma falta ou desconforto anterior. Comer se torna prazeroso diante da fome, descansar diante do cansaço e beber diante da sede. Essa lógica problematiza a fantasia de uma felicidade contínua, estável e independente das circunstâncias. Não se trata de condenar o prazer, mas de entender sua condição transitória e relacional. O diálogo com Spinoza reforça a relevância dos afetos. Encontros com pessoas, objetos e situações modificam a potência de agir de cada indivíduo, mas os efeitos desses encontros não são iguais para todos. Por isso, o amor e a paixão não autorizam a expectativa de reciprocidade automática. Uma pessoa pode ser causa de alegria para outra sem experimentar o mesmo afeto ao encontrá-la. A análise ajuda a distinguir desejo de posse e afeição de controle. Em vez de prometer técnicas para eliminar sofrimento ou garantir satisfação, a obra propõe compreender melhor a instabilidade afetiva e os limites de transformar o outro em resposta para necessidades próprias. Em quarto lugar, liberdade e poder diante de determinismos sociais e naturais, ao abordar liberdade e poder, em busca de nós mesmos, situa a ação humana entre condicionamentos e possibilidades. A presença de temas como o demônio de Laplace, a direção do tempo, o cérebro e o desenvolvimento humano sugere um interesse pelas perguntas que o determinismo científico levanta se eventos possuem causas. Até que ponto escolhas poderiam ser consideradas livres? O livro não trata essa questão como uma disputa abstrata entre liberdade absoluta e ausência completa de autonomia. Em vez disso, evidencia que decisões são atravessadas por corpo, aprendizagem, emoções, ambiente e relações de poder. Essa perspectiva torna difícil atribuir aos indivíduos controle total sobre aquilo que desejam ou sobre os resultados de suas escolhas. Ao mesmo tempo, reconhecer condicionamentos não equivale a aceitar passivamente qualquer ordem social ou pessoal. A reflexão filosófica permite investigar quem define normas, quais crenças são tomadas como evidentes e por que tantas pessoas aceitam que outros decidam em seu nome. O poder, portanto, não é apenas autoridade institucional. Manifesta-se também na imposição de preferências particulares como se fossem verdades universais. A contribuição prática desse tópico está em substituir julgamentos apressados por análise das circunstâncias. Compreender fatores que nos moldam pode ampliar a responsabilidade, pois torna visíveis hábitos, discursos e hierarquias que frequentemente operam sem exame crítico. Por último, morte, Deus e finitude como limites para a busca de sentido. A parte dedicada à morte, a Deus e à ilusão da imortalidade enfrenta temas que costumam receber respostas prontas. Religiosas, científicas ou motivacionais, a obra não pretende encerrar essas questões, mas mostrar que elas organizam profundamente a maneira como seres humanos atribuem valor ao tempo, às relações e aos projetos. A consciência da morte introduz um limite concreto à existência individual e impede que o sentido da vida seja tratado como uma posse definitiva ou uma fórmula universal. Ao examinar concepções de cosmos, ordem, desordem e temporalidade, os autores deslocam o leitor de uma visão centrada na importância humana para uma escala mais ampla do universo. O efeito intelectual não é necessariamente produzir pessimismo, mas questionar ideias de excepcionalidade e permanência. A discussão sobre Deus também é inserida nesse campo de perguntas sobre origem, finalidade e necessidade de explicação. Filosofia e ciência oferecem linguagens distintas para esses problemas, sem que uma possa simplesmente substituir a outra em todos os aspectos. Essa postura é coerente com o projeto geral do livro, aceitar a complexidade de questões existenciais. Reconhecer a insuficiência de respostas fáceis e tratar a finitude como condição a partir da qual escolhas, afetos e narrativas pessoais adquirem relevância. Em conclusão, em busca de nós mesmos é indicado a leitores que desejam uma porta de entrada para questões filosóficas sem exigir formação acadêmica prévia, mas que não procuram um manual de autoajuda com respostas prescritivas. Também pode interessar a quem acompanha debate sobre cérebro, comportamento e emoções e deseja relacioná-los a perguntas mais antigas sobre verdade, liberdade, identidade e morte. Seu benefício principal está em oferecer um vocabulário mais amplo para interpretar experiências comuns, como amar, sofrer, desejar, sentir-se livre ou confrontar a própria finitude. Em termos práticos, a leitura pode ajudar a reconhecer que percepções e afetos são situados, reduzindo a tendência de tomar a própria reação como padrão obrigatório para os demais. Intelectualmente, apresenta uma visão panorâmica da evolução de ideias sobre o cosmos e o ser humano, conectando referências históricas a discussões contemporâneas das ciências da mente. O diferencial do livro, em comparação com obras de filosofia introdutória ou divulgação neurocientífica, está na tentativa de manter os dois campos em conversa. A filosofia não é tratada como curiosidade histórica, e a neurociência não aparece como explicação final de toda a experiência humana. A forma dialogada e coloquial torna o percurso mais acessível, embora sua amplitude implique abordar diversos autores e problemas sem a profundidade de estudos especializados. É uma leitura mais proveitosa como provocação reflexiva e mapa inicial para aprofundamentos posteriores. Se você quiser apoiar Barros de Clóvis Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!